Bom, então essa aqui é a sequência do nosso da nossa última aula sobre o direito econômico, novas tecnologias, nova economia digital. E aqui eu vou tratar propriamente desse chamado direito 4.0, ao qual eu fiz referência no áudio anterior, o que seria exatamente esse direito 4.0. Em termos, portanto, de formatação de uma nova normatividade em virtude exatamente dos avanços tecnológicos e dessas mudanças que esses avanços acabam demandando, né? Aqui a primeira observação a ser feita é a de que, como eu já disse também, existe já uma série de novas leis que podem certamente ser consideradas como respostas jurídicas a alguns desses desafios, algumas dessas necessidades criadas por essas novas tecnologias, pela quarta revolução industrial, falando de maneira mais genérica, não é? De uma maneira geral, porém, essas novas leis, elas são muito específicas, né? Elas geralmente são reativas, não é? Elas vêm, portanto, sem maior planejamento normativo por parte do próprio Congresso ou das assembleias ou das câmaras. Não, elas são muito reativas, né? E pontuais, né? Também, de uma maneira geral, nós podemos verificar que essas normas, elas são resultado de uma tentativa fracassada de abordar tecnologias disruptivas, né? Por quê? E aqui é um ponto importante. O motivo disso está justamente porque o legislador continua se utilizando instrumentos, de uma mentalidade, não é? Antiga, né? Então, nós continuamos dentro dos mesmos moldes tradicionais do direito, tentando enfrentar tecnologias extremamente avançadas aí do século XXI, né? Então, o que acontece, né? Essas normas, elas abordam essas grandes novidades com uma mentalidade jurídica ultrapassada em termos do que pode ser feito e do que deve ser feito. Uma mentalidade que no máximo alcança, diria, a revolução da informática, né? Isso que se iniciou na década de 50. Então, há uma falta de percepção sobre essa característica disruptiva, essa característica que eu assinalei para vocês, que é de grande impacto que essas tecnologias trazem, né? E aí o mais grave realmente é tentar enfrentar esses assuntos novos com instituições e com os mesmos instrumentos jurídicos que remontam a um direito que foi forjado praticamente na passagem da Idade Média e do feudalismo para o capitalismo. E por vezes até com instrumentos jurídicos até bem anteriores a isto, né? E a velocidade dessas respostas também é a mesma de sempre, né? O chamado tempo político, ele continua pressionando também as instituições jurídicas que vão permanecendo, né, por falta de uma velocidade maior nas respostas legislativas, nas inovações legislativas, né? E aí um exemplo ilustrativo disso, que eu sempre menciono, é uma tentativa de se criar, aliás, de se obter uma autorização da Autoridade de Aviação dos Estados Unidos para voos experimentais de drones pela Amazon. né? Esse pedido da Amazon, ele demorou tanto que quando foi concedido, o modelo já era obsoleto, né? Então, isso acaba sendo realmente uma situação constrangedora, mas ela vai se repetindo em muitas outras situações, né? É claro que a Amazon, por ter o porte que tem, estrutura e capacidade econômica, né, inimagináveis praticamente, em tempos antigos, a Amazon teve condições de mudar o seu local de testes e instalar isso no, em outros países e poder realizar os testes que precisava naquele momento. Então, não se trata, obviamente, de se curvar a todo e qualquer interesse de empresas dessas grandes plataformas digitais, mas é importante que o direito entenda que é um momento diferente e que exige, portanto, uma velocidade mais rápida de resposta e exigem soluções que são que sejam inovadoras do ponto de vista jurídico, né? E aí, de novo, aqui falando, dando um exemplo que também ilustra isso que eu estou tentando demonstrar, né? Houve uma tentativa de criar um tributo sobre robôs em São Francisco. E depois, esse assunto, essa proposta, esse tipo de proposta também circulou muito pelo mundo, né? Em muitos outros lugares se debateu essa ideia de se criar um tributo por força da robotização que vai reduzindo o número de empregos e de vagas legítimas aí de trabalho. Bom, o fato é que essa resposta, né, para compensar uma automatização do trabalho por meio de tributos sobre robôs, né, ela é uma resposta muito reativa, muito pontual e muito simplória, né? Também aí mais uma vez se percebe que é a falta de conscientização do significado mais amplo que essas tecnologias disruptivas vão trazer para a sociedade. É preciso que haja propostas mais robustas, mais estruturadas, né, mais profundas, que entendendo a extensão dessas mudanças que estão ocorrendo e do momento diferenciado, né, consigam realmente trazer alterações legislativas que estabeleçam novos parâmetros, né? Isso é um grande desafio. Não estou querendo dizer que seja simples, né? Na verdade, é fácil criticar, mas a verdade também é que essas respostas que eu trouxe aqui como exemplos, elas realmente são ruins do ponto de vista da compreensão da tecnologia, né? Não é que não possa haver uma tributação sobre a automatização, eu acredito até que ela deva existir, mas é a circunstância de que isto é insuficiente, de que isso é uma resposta superficial, provisória para um problema muito mais amplo e mais profundo e que vai atingir a sociedade de uma maneira muito impactante, né? Em algumas situações, as novas tecnologias trazem, se alimentam de realidades que não são legítimas, né? Que o direito as combate. Por exemplo, a Constituição brasileira, ela proíbe o anonimato quando se trata de estabelecer, de declarar suas próprias opiniões. Então, o anonimato, ele é vedado pela Constituição, ela assegura a ampla liberdade de opinião e veda o anonimato. Lembrando que eu estou falando da opinião, né? E não de informações, né? A circulação de informações também, obviamente, é amplamente garantida, mas não é garantida, né, a circulação de falsidades. Bom, mas voltando à questão do anonimato. Alguns aplicativos, né, de relacionamento social, chamadas redes sociais, elas utilizam como padrão o anonimato, né, ou permitem o anonimato em larga escala. E por meio do anonimato, determinadas determinados perfis praticam essa, vamos dizer assim, verborragia, e se escondem justamente numa plataforma que se alimenta desse tipo de situação que é vedada, né? É vedada do ponto de vista jurídico. Então, muitas vezes a gente também observa que existe um posicionamento no direito. Apesar disso, né, a sociedade foi surpreendida por uma implantação de uma tecnologia que é contrária às normas e provavelmente é contrária aos próprios valores da sociedade, e ainda assim nós verificamos que não há respostas do Estado, não há fiscalização, não há controle, não há qualquer tipo de preocupação maior, né? Simplesmente passamos a receber, a sermos receptores das tecnologias e de todo o arcabouço que essa tecnologia implica, né? Então, sem maiores questionamentos, sem maiores possibilidades de reformatar essas tecnologias de acordo com os valores vigentes, né? E aí, no caso, um valor constitucional, ou mais propriamente falando, um comando constitucional. Por fim, em diversas outras situações, a legislação existente, que foi feita numa época que não contemplava a possibilidade das tecnologias atuais, essa legislação acaba sendo utilizada por determinados grupos como forma de garantir certas reservas de mercado, né? Portanto, a falta de atualização da legislação, ela acaba servindo para fomentar um certo monopólio, uma certa redução da concorrência, impedindo que novos agentes econômicos entrem num determinado segmento econômico, porque esses agentes não teriam contemplado na legislação essa possibilidade, já que a entrada desses agentes nesse setor se daria apenas por força de novas tecnologias. O grande exemplo aqui, para ficar mais claro, realmente são as plataformas de transporte, seja de passageiro, seja de carga, que passaram a operar e que muitos autores começaram a dizer que se tratava lá atrás, né, de uma impossibilidade jurídica, já que para atuar no segmento seria necessária uma licença de táxi, né, ou uma licença específica por parte do poder público, da municipalidade, enfim. E aí começou realmente a gente perceber que a legislação, quando não é atualizada conforme as novas possibilidades tecnológicas, em alguns casos, como nesse, gerava distorções de competitividade, gerava prejuízos para a própria sociedade, que passava a supostamente não poder se beneficiar das novas tecnologias, porque elas precisariam se enquadrar dentro de normas muito antigas. E que não era possível, claro, se enquadrar, né, nessas normas, e daí, portanto, essas entidades, essas empresas ficariam fora dessas atividades econômicas. Existe ainda uma questão correlata a esse direito 4.0, e que é um ponto de extrema importância para nós no direito econômico, que é a possibilidade e que muitos autores sustentam, de que essas novas tecnologias podem permitir que economias atrasadas, né, essas nossas economias periféricas aqui da América Latina, por exemplo, que elas possam realizar um salto e avançar mais rapidamente do que pelas vias da tradicional industrialização trilhada pelas economias avançadas, né? Vou dar aqui um exemplo também para ilustrar melhor e que poder entender melhor essa situação. O exemplo é da telefonia celular, né? Com a telefonia celular, deixou de ser necessário, né, um investimento pesado do Estado na infraestrutura física de telefones fixos, né? Então, o entendimento foi o de que foi possível ampliar a telefonia, sem necessariamente ter que passar pelo mesmo nível de investimento que outros países precisaram passar, porque precisaram realizar a ampliação da telefonia por meio de infraestrutura física, que é muito mais custosa, muito mais demorada também na implantação dos telefones fixos, né? Então, com a nova realidade de telefones móveis, os telefones celulares, foi possível, não é, supostamente, dar este salto e se equiparar, não é, ao nível alcançado por economias avançadas. Agora, esse tipo de visão, que é importante e, no meu modo de ver, correta, né? Ela demanda que o Estado esteja plenamente consciente do que está ocorrendo e está prestes a ocorrer, e que o Estado exerça algo que é o planejamento, uma palavrinha que é muito simples, não é uma única palavra, mas que é de uma importância assim estrondosa, né? Planejamento. Também é preciso tomar cuidado, não é, para não confundir essa situação que acabei de mencionar com as situações em que o Estado oferece respostas simplórias ao fenômeno das novas tecnologias da Quarta Revolução Industrial, né? O direito, ele precisa ir, como eu já disse antes, ele precisa ir muito além de uma mera regulação pontual de problemas que vão surgindo, né, topicamente, por força das inovações. É preciso que haja uma superação de um ambiente normativo, que é o ambiente normativo atual, por um outro que esteja alinhado às tecnologias digitais, tá? De uma maneira mais profunda. Também é muito importante que o Estado não seja simplesmente um receptor das novas tecnologias, no sentido de se curvar a todas as práticas que empresas privadas fazem de novas tecnologias. Também não é isso que nós estamos propondo. O direito econômico, pelo contrário, né, ele propõe que haja uma resposta adequada por parte do Estado aos usos das novas tecnologias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Estado precisa, muitas vezes, impedir determinadas situações, não é? Que são situações não desejadas, situações que vão violando direitos, apesar de estarem consolidadas, mas são situações que, como a gente viu o exemplo do anonimato, ou situações em que os direitos da pessoa, os direitos de personalidade, às vezes a questão da vida privada, da intimidade, da imagem, não é, vão sendo constantemente, direitos autorais, né, propriedade intelectual, né, são situações que muitas vezes simplesmente violam esses direitos. Então, portanto, que o Estado não apenas se curve às novas tecnologias por meio de novas leis, autorizar, ponto final, o uso das tecnologias que vão surgindo. Não é isto, né? Seria a solução mais simplista possível. Essa solução nós precisamos combater a todo custo, porque ela revelaria uma liderança das tecnologias sobre a normatividade, né? Não é o caso. E aqui, em termos de legislação, lembrar o Marco Civil da Internet, né? Que é a Lei 12.965, foi publicada em 2014, e que, por exemplo, né, só para dar um exemplo, reforça a necessidade de que haja respeito à privacidade, né? Um outro aspecto que é muito importante nesse assunto e tem a ver com as preocupações do direito econômico é o de que, independentemente das nossas posições ideológicas ou conceituais sobre o Estado, né, a verdade hoje é de que o predomínio do Estado, a supremacia que o Estado sempre teve, né, e as responsabilidades que o Estado tem para com a sociedade hoje estão, de alguma maneira, sob ataque, né? Muitas das tecnologias, elas revelam, no fundo, um grande ataque ao Estado, né? E, portanto, elas estão forçando uma mudança que é estrutural, né? E uma mudança que ocorrerá necessariamente a curto prazo. Não é uma mudança que nós estejamos esperando para um futuro longínquo e distante. Não é. Não é? Isso está batendo à nossa porta hoje. Então, só voltando a esse ponto, o Estado, independentemente do tamanho do Estado, né, isso vai depender de posições ideológicas, mas a verdade é que muitas das tecnologias, elas pregam a própria desnecessidade do Estado, né? E é preciso ter consciência disso até para que se possa planejar adequadamente como será o funcionamento, né, de situações em que o Estado é colocado ao escanteio de lado, né, o que é simplesmente afastado. Então, nós temos aí um exemplo muito conhecido, certamente todas vocês e todos vocês, que é o blockchain, né? O chamado blockchain é um modelo de tecnologia, de uso de tecnologia para fins de certificação, de autoria, de segurança, de encadeamento de dados, que foi cogitado inicialmente exatamente por um grande grupo que imaginava eliminar esse grande intermediário que é o Estado, né? Então, a grande ideia por trás das próprias tecnologias do blockchain, na sua origem, é justamente o enfrentamento do Estado e, mais do que isso, a eliminação, né, do Estado de uma série de relações como hoje ocorre, em que o Estado é uma presença necessária como intermediário para garantir determinada nível de segurança, para garantir determinada certificação, por exemplo, em questões relacionadas à propriedade da terra e etc. Então, essas questões, né, são muito caras ao direito econômico. E é preciso que tenhamos pelo menos a consciência, não é, do que essas tecnologias, muitas delas propõem, muitas delas inclusive já implementam, como eu disse, em termos, por exemplo, de anonimato e violação da privacidade, colhendo dados das pessoas, colhendo as suas preferências, colhendo as suas opções pessoais, o seu fluxo diário de ocorrências, não é? Então isso tudo é muito significativo. E para nós, né, da área do direito, né, precisa haver uma consciência, né, dessas situações para fins de que nós possamos, como sociedade, escolher as respostas que queiramos, né? Que não é o caso de impor nenhum tipo de caminho, mas sim de entender quais são os caminhos e quais são os significados desses caminhos, né, que venham a ser escolhidos. Aqui, então, só vou abrir um parênteses para falar um pouquinho mais disso. Me parece muito importante, tenho sempre falado desse assunto, né? Autores como, por exemplo, Manuel Castells, sustenta que aquele que se conecta à internet, às redes sociais, ele aceita tacitamente a socialização dos seus dados. É uma proposição com a qual eu não concordo, né? Hoje nós vivemos sob uma Constituição que protege a imagem, protege a privacidade em geral das pessoas, a segurança jurídica, a previsibilidade, a transparência, né? E tudo isso é negado por essas proposições ou essas propostas pró-tecnologia, excessivamente pró-tecnologia, né? Hoje em dia, então, já sabemos que essas grandes plataformas digitais que operam aí, que, como eu costumo falar, em hiperescala, essas plataformas têm por objetivo maior, não é, recolher dados das pessoas, né? Elas oferecem determinados serviços, geralmente de maneira gratuita, gratuita entre aspas, porque o preço cobrado é justamente a obtenção dos seus dados, do seu perfil, dos seus fluxos diários, suas preferências, etc. Com o que essas plataformas constroem uma imagem a seu respeito, constroem, então, por meio de algoritmos, né, um modelo do que determinadas pessoas praticam ou gostam e vende, né, isso é negociado no mercado. Então é assim que funcionam determinadas, ou praticamente todas as plataformas como Google, Facebook e outras tantas. Então isso tudo está relacionado justamente a uma certa, de um lado, uma certa complacência do direito das autoridades com relação ao que ocorre aí, né, sem maiores regulações, né, para alguns existe uma anomia, uma falta de normas, né, e para outros simplesmente seria ser necessário apenas, não é possível tomar uma outra atitude, é preciso aceitar o que já está implantado, né? Então, na verdade, isso tudo é muito problemático, né? Alguns autores críticos, como a professora Zuboff, né, sugerem que hoje em dia nós estamos vivendo uma fase de um capitalismo de monitoramento, né? Todos são monitorados do ponto de vista digital, né? Por meio da realidade digital. Então, há toda uma. Um monitoramento das pessoas, e esse é o capitalismo que nós hoje vivenciamos. A maior parte do dinheiro movimentado em termos de propaganda para fins de consumo, comércio e etc., ela é realizada pelas grandes plataformas digitais que obtêm esses grandes investimentos das empresas que produzem, né, para fins de vendagem dos seus produtos, dos diversos produtos existentes e dos serviços também. Né? E esse capitalismo, portanto, ele só funciona na base do monitoramento feito por empresas privadas, né? Mega empresas privadas, as big techs, né? Que vão monitorando as pessoas e criando algoritmos capazes de identificar quem é quem e o que cada um gosta, né? Aliás, isso tem sido amplamente divulgado e usado para fins, inclusive, eleitorais, né? Então, há uma manipulação muito forte por trás desses algoritmos, desse novo capitalismo, vamos chamar assim, né, de monitoramento, justamente baseados em inovação, não há dúvida alguma, mas vocacionados para monitorar as pessoas e reduzir o seu nível, o nível de direitos. Até então existentes, né? E com isso, né, como a própria professora Zuboff diz, né, a primazia que antigamente se dava no capitalismo em relação ao domínio de certos bens de produção tradicionais, como a terra, né, a terra, os recursos naturais, as máquinas, as plantas industriais, o capital propriamente dito, que é a base daquilo tudo que nós discutimos no direito econômico. Então, muitos autores dizem que a primazia, né, no capitalismo que se dava a quem detinha esses elementos está sendo pressionada e está se deslocando para haver primazia sobre quem tem o domínio dos dados, né, dos dados das pessoas, disso que eu estou falando agora. Então, esses novos valores, né, que são os valores realçados por esse novo capitalismo. E o que interessa é colher esses dados o máximo possível, armazenar esses dados, refinar, utilizar infinitamente, né, reutilizar e etc. Então é mais com isso nós passamos a enfrentar novos desafios por força desse novo modelo implantado ainda dentro do capitalismo, mas que gera de uma maneira geral, mais concentração de riqueza, né? Diminuição de postos de trabalho, concentração de riqueza na mão de poucas plataformas digitais, que acabam tendo, como eu disse, então, até primazia em relação às próprias empresas que produzem, que têm plantas, né? Que empregam capital humano. Então, essa realmente é uma nova realidade já vem sendo implantada e que desafia e pressiona o direito tradicional que nós conhecemos, né? E por fim, só a título de curiosidade, né? Que fica para uma reflexão posterior, essas grandes plataformas digitais que congregam uma quantidade inimaginável de pessoas e colhem os dados dessas pessoas, também conseguiram, e é um grande mérito dessas empresas, né, criar aplicativos, dos quais a sociedade hoje é praticamente dependente, seja aplicativos de transporte, seja de rotas, né, de caminhos a serem seguidos, e lembrando sempre, colhendo os dados das pessoas que utilizam esses aplicativos, né? Então, hoje, existe uma série de aplicativos de utilidade pública, sem sombra de dúvida alguma, mas que estão na mão de agentes econômicos privados e estão submetidos a regras privadas, portanto, né? Vejam como é algo impactante na medida em que alguns aplicativos, vou citar um nome aqui, existem outros, o Waze, por exemplo, ele afeta diretamente o trânsito, ele é capaz de realizar algo que até então só era possível de ser realizado legitimamente, pelo menos pelo próprio Estado, né, por meio das suas autoridades de trânsito, né, fazendo desvios, criando rotas e etc. O Waze hoje ele é capaz de fazer isso, né? Então, as autoridades de trânsito acabam inclusive tendo uma dificuldade, não é, sem dúvida alguma, de poderem controlar determinado fluxo nas vias públicas, porque esse fluxo hoje, dada a disseminação de certos aplicativos e a dependência que as pessoas criaram em relação ao uso desses aplicativos, então o fluxo hoje vem controlado por esses aplicativos, né, pelo algoritmo e pelo funcionamento, pelas regras que essas empresas privadas criaram para determinadas situações, né? Então, por exemplo, se há um acidente, como contornar, se uma determinada via costuma estar sempre muito congestionada e se outras vias são mais residenciais, então isso tudo acaba sendo controlado, realizado por empresas e o Estado não tem qualquer tipo de ingerência, ainda que precisasse ter em determinadas situações de interesse público, né? Então são mais uma vez exemplos, né, de como é complexa a situação. Então isso é um ponto inequívoco, mas mais do que isso, né, como hoje nós necessitamos realmente de realizar uma discussão mais profunda que, a partir de uma conscientização de tudo o que está acontecendo, proponha uma resposta legislativa que ainda é necessária, e esse é o ponto final com o qual eu encerro, uma resposta legislativa adequada, né, que repense as próprias bases do direito que, como nós conhecemos até hoje, porque a própria sociedade já passou a repensar e mudar suas próprias ações, né? E essas novas tecnologias estão pressionando cada vez mais o direito e tornando, em boa medida, obsoletas muitas das normas com as quais nós ainda convivemos. Bom, então era isso. Com essa última aula, nós encerramos o nosso semestre com a alegria de termos conseguido, apesar de todas as dificuldades e do modelo remoto, temos conseguido cumprir, não é, item por item do nosso programa. Eu espero que tenha sido possível o acompanhamento e o aproveitamento da nossa disciplina, né? Eu a pensei de uma maneira que fosse a mais fácil e acessível a todas e a todos. Eu tenho certeza de que a disponibilização desses áudios dessa forma permitiu que ninguém se prejudicasse por eventuais dificuldades de acesso, que todos nós, inclusive, enfrentamos, e que, sobretudo, né, apesar de ser ter sido um semestre remoto, né, e nós estamos realizando avaliações, as avaliações, apesar de também serem remotas, elas são reais, e é preciso, e elas revelam o nível de aproveitamento, e eu obviamente pude perceber também, pela primeira avaliação, né, em que nós cobrimos uma parte maior do semestre, houve um aproveitamento, sem dúvida alguma, né, de das turmas, né? Fico muito feliz e espero sinceramente que nós possamos muito, muito em breve estarmos presencialmente juntos, né? E retomarmos aquela nossa normalidade. Então espero que fiquem bem e eu espero também que acompanhem aí as postagens que eu tenho feito, o quadro de avisos, né? Para que a gente consiga enfrentar esses últimos as últimas questões aí relacionadas às avaliações e ao fechamento do semestre, né? Porque sempre vão surgindo algumas dúvidas, outras sugestões, enfim, né? Eu vou então me comunicando dessa forma, tá bom? Então é isso. Espero que fiquem bem. Até mais, até em breve.